Informação Regional.
Muito boa tarde, estamos para as notícias na Rádio Campo Maior. Campo Maior registrou hoje um novo caso positivo de Covid-19. O município de Campo Maior prepara zonas de estacionamento de viaturas pesadas. Produtividade em teletrabalho não é a mesma, consideram funcionários de empresas em Elvas. Vacinação das forças de segurança do distrito, assim como de alguns utentes de lares que sofrem de alergias, prossegue esta semana. Portugal entre os 14 países selecionados para a edição deste ano do Prémio de Literatura da União Europeia e Programa Nacional de Desporto para Todos, com candidaturas abertas até 15 de março. São estes os temas que desenvolvemos já de seguida. Muito boa tarde. Campo Maior registrou hoje um novo caso de Covid-19. Há agora 7 casos ativos no concelho, num total de 637 registados desde o início da pandemia. Da doença em Campo Maior já recuperaram 619 pessoas e morreram 11. Depois de uma reunião com a Infraestruturas de Portugal, o município de Campo Maior foi alertado para o facto da necessidade da regulamentação do estacionamento de viaturas pesadas no final do passeio na Estrada Nacional 373, no sentido de Elvas, uma vez que o respectivo estacionamento, segundo a Infraestruturas de Portugal, não salvaguarda a segurança rodoviária para os utentes da via. Assim sendo, e como explica João Moacho, o presidente da Câmara de Campo Maior, procedeu-se à colocação de barreiras metálicas nesta zona para impedir o estacionamento de viaturas pesadas.
Na última semana temos tido aqui algumas conversas sobre esta matéria, até porque a Infraestruturas de Portugal, numa reunião que teve com o município de Campo Maior e depois de fazer um estudo na via, onde entretanto foram colocadas algumas barreiras metálicas e estão ainda a ser complementadas estes trabalhos, acabou por deduzir que por uma questão de segurança não era oportuno que as viaturas pesadas estacionassem naquele local. É bom da verdade, na penúltima reunião de Câmara este tema foi puxado para cima, onde eu tive a oportunidade de dizer a todos os vereadores, aliás, 3 dos vereadores que estão comigo na Câmara já tinham conhecimento, mas dei conhecimento também ao vereador da oposição, de que falámos que esta situação estaria a ser acautelada para salvaguardar a questão do estacionamento das viaturas pesadas. A verdade seja dita que as Infraestruturas de Portugal, depois do tal dito estudo, acabaram por, de uma forma muito rápida, pôr no terreno e implementar a colocação das barreiras metálicas.
Neste momento, a Câmara está já a preparar uma zona de estacionamento para que estas viaturas pesadas possam estacionar em segurança.
Neste momento a Câmara Municipal de Campo Maior também já está a tratar de uma zona de estacionamento, é uma zona de estacionamento onde as viaturas pesadas de transporte de mercadorias possam estacionar, de certa forma, com alguma segurança, não só para os próprios condutores, mas também para toda a população de Campo Maior, que por vezes na zona da Rotunda da Fonte Nova circulava, com os perigos inerentes de um elevado trânsito de pesados.
O município de Campo Maior, que em colaboração com a Infraestruturas de Portugal, interditou o estacionamento a pesados na Estrada Nacional 373, mas está já a operar sinalizar os trabalhos para a implementação de outra zona destinada a esse tipo de viaturas que estará disponível no início do mês que vem. Desde o passado dia 15 de janeiro, a quando da entrada em vigor de mais um estado de emergência no país, voltou a ser obrigatório em todo o território continental o teletrabalho sem necessidade de acordo entre a entidade patronal e o trabalhador. A verdade é que, em muitos casos, há trabalhadores a laborar a partir das suas casas há quase um ano. Andresa Garriapa é um desses casos. A operadora de call center em Elvas foi mandada para casa pela empresa assim que a pandemia eclodiu no país. Foi das primeiras, uma vez que integra um grupo de risco. Por esta altura, considera que, a nível psicológico e da própria produtividade, nada tem a ver com o trabalho realizado na empresa.
Nós fomos primeiro derivado de sermos grupo de risco, mas passado as semanas estávamos todo o call center em teletrabalho.
Por esta altura está toda a gente a trabalhar a partir de casa?
Sim.
Comparativamente ao trabalho no local, quais são as principais diferenças?
Para mim é muito mais complicado porque não existe aquele filtro casa-trabalho. Então torna-se muito mais complicado e psicologicamente muito, muito maçador. É completamente diferente mesmo a nível de produtividade. Não existe aquela atenção, aquele espírito de equipa é diferente. Nós estamos a trabalhar de forma individual, estamos sozinhos o dia inteiro e é completamente diferente. Relativamente a questões de logística, portanto, deram-nos tudo aquilo que podiam dar, está tudo bem, computadores, etc, por aí fora, é mesmo uma questão de produtividade e psicológico, sim.
Apesar de não receber qualquer tipo de apoio extra para os gastos que o teletrabalho acaba por acarretar, Andresa recorda que, estando em casa, também não tem de gastar combustível para se deslocar até à sede da empresa.
De facto, nós não temos nenhum apoio sobre essas questões, de eletricidade e tudo mais. Contudo, no meu ver, eu acho que não seria necessário, tendo em conta que também não estou a gastar combustível. Nós recebemos o subsídio de alimentação, o que agora é obrigatório, mas na altura não seria suposto. Portanto, eu acho que nesse sentido está tudo bem.
Quanto a um possível regresso ao trabalho presencial, Andresa garante que para já não há qualquer previsão, mesmo depois do confinamento terminar.
Não, de todo. E nós, de facto, questionamos muito, porque estamos todos na mesma situação, a nível de produtividade baixa e tudo mais, mas de facto não há qualquer tipo de previsão, não.
Entretanto, numa fiscalização da Autoridade para as Condições do Trabalho, a ACT, ao regime de teletrabalho e ao uso de máscara em quase 1.400 empresas portuguesas, foram detectadas cerca de 1.100 infrações, entre elas as obrigações do empregador em matérias de segurança e saúde no trabalho, a organização dos tempos de trabalho e o obrigatório cumprimento do teletrabalho durante o estado de emergência decretado devido à pandemia. O incumprimento da obrigatoriedade do teletrabalho é considerado uma contraordenação muito grave, com uma coima mínima de 2.040 euros, de acordo com a ACT. Prossegue esta semana, no distrito de Porto Alegre, a vacinação das forças de segurança, assim como de alguns utentes dos lares que, devido a sofrerem de diversas alergias, ainda não receberam a vacina contra a Covid-19. Vera Escoto, diretora clínica da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, revela que forças de segurança, como os bombeiros de fronteira, já receberam as duas doses da vacina, assim como os utentes e funcionários dos lares do distrito.
A UCLA, em relação às herpes, portanto, a nossa responsabilidade das herpes, todas elas já fizeram a primeira inoculação e a segunda inoculação, estão feitas. Em relação a bombeiros e forças de segurança, também já foram feitas em algumas localidades. Eu vou dar exemplo. Temos os bombeiros de fronteira, temos a nível de forças de segurança Porto Alegre.
A vacinação das forças de segurança prossegue esta semana com o objetivo de vacinar, no menor tempo possível, o maior número de pessoas.
Em relação às forças de segurança, também vão ser vacinadas esta semana mais forças de segurança. Estamos, neste momento, a organizar todas essas profissionais, que vamos aproveitar estes postos de vacinação. Tudo está em força para vacinarmos o maior número de pessoas no menor espaço de tempo com a maior segurança.
Quanto aos utentes dos lares que, por sofrerem de alergias, ainda não foram vacinados, vão sê-lo ainda esta semana nos hospitais de Elvas e Porto Alegre.
Esta semana vamos vacinar a população que estava nas herpes e que tinham problemas de alergias e tinham de ser vacinados em contexto hospitalar. Assim sendo, esta semana vamos vacinar no Hospital Dr. Zé Maria Grande, no Hospital de Santa Luzia de Elvas, essa população. São um total de 78 pessoas que vão ser distribuídas por estas duas entidades para tentar que ninguém fique de fora. Ou seja, as pessoas tinham alergias e tinham de ser vacinadas em contexto hospitalar, estavam a aguardar. Neste momento, essa situação fica sanada.
Enquanto os idosos dos lares com alergias são vacinados nos hospitais, as forças de segurança recebem a vacina contra a Covid-19 nas estruturas municipais equipadas para o efeito. Portugal é um dos 14 países selecionados para a edição deste ano do Prémio de Literatura da União Europeia. O país já esteve antes representado neste prémio, vencendo com obras de David Machado, Afonso Cruz e Dulce Maria Cardoso, como revela Ana Pereira, do Gabinete Europe Direct do Alto Alentejo, na edição desta semana do Espaço Europa.
Portugal já participou anteriormente nestas edições do Prémio da União Europeia para a Literatura. Acontece que são edições que têm um período de 3 anos e durante esse período de 3 anos, em cada ano, só participam alguns dos países, ou seja, é uma questão mais ou menos rotativa, em que dos 41 países participantes, cada ano só participa um terço desses países participantes. Portugal já teve anteriormente participações, posso até referir que tivemos como vencedores, por exemplo, em 2015, o autor David Machado, em 2012, Afonso Cruz e em 2009, Dulce Maria Cardoso.
Este é um prémio que reconhece autores emergentes que já têm livros publicados, não havendo um vencedor único na União Europeia.
É um prémio que pretende reconhecer escritores emergentes em cada um dos países participantes. São escritores que já têm trabalhos publicados, entre 2 a 4 livros no máximo, podem começar a já ter alguma projeção internacional, mas não muito, aliás, até há um limite para o número de línguas para o qual já tenha sido traduzido. E o que se pretende é que cada país tem um júri nacional que vai selecionar qual é o vencedor deste país. Portanto, não há um vencedor único na União Europeia. O que este prémio pretende fazer é atribuir a cada país participante um vencedor nacional.
Ana Pereira revela ainda que os inscritos em cada país são escolhidos pelos membros do júri desse mesmo país.
Estes escritores são escolhidos por os membros do júri de cada país, são propostos aos outros países, portanto há uma discussão geral em que cada país, cada membro do júri de um país apresenta aos outros países os seus eleitos, os seus escolhidos, e depois, obviamente, o que este prémio traz é um reconhecimento, enfim, uma projeção mais internacional, porque o prémio, não sendo propriamente um prémio monetário, é um prémio em que vai reconhecer estes autores, vai apoiá-los em futuras edições, a traduções das suas publicações, vai apoiá-los na participação de feiras, encontros literários, portanto, vai-lhes dar um empurrão na sua vida profissional e a dar algum reconhecimento ao seu trabalho. Vai ser também feita uma antologia com excertos dos livros de cada um dos autores vencedores, em que não só na língua de origem, mas depois numa língua internacional, para dar também alguma visibilidade.
O Prémio de Literatura da União Europeia, que se destina a jovens emergentes escritores europeus, foi criado em 2009 pela Comissão Europeia e é financiado pelo programa Europa Criativa. Este é o tema desta semana do Espaço Europa. Estão abertas até 15 de março as candidaturas ao Programa Nacional de Desporto para Todos do Instituto Português do Desporto e Juventude, o IPDJ. O programa, explica o diretor do IPDJ para o Alentejo, Miguel Rasquinho, tem tido muito sucesso na região, com aumento de candidaturas ano após ano, tendo como principal objetivo massificar a prática desportiva, contemplando a inclusão social.
Este Programa Nacional de Desporto para Todos tem como objetivo o reforço e o apoio à prática desportiva para que também a massificação da prática desportiva aconteça nas nossas vidas. Sabemos perfeitamente que estamos na época em que estamos com o problema da pandemia em que estamos, mas os clubes, obviamente, não irão deixar de fazer as suas atividades quando tal for possível, como é natural. Neste momento vivemos um período de confinamento. Portanto, aquilo que queremos fazer é contemplar a inclusão social com este Programa Nacional de Desporto para Todos, desde as minorias étnicas, populações em situação desfavorecida, crianças, jovens, em séniores, pessoas portadoras de deficiência, e portanto é isso que este programa se propõe. Não apoiar, enfim, a prática do desporto federado, nem nada que se pareça, mas massificar a prática desportiva por todo o Alentejo. E temos tido um sucesso enorme, não só no período, mas também no PNDPT, com todos os anos o número de candidaturas a aumentarem consecutivamente.
Podem candidatar-se a este Programa Nacional os clubes desportivos, as associações promotoras do desporto e outras entidades cujo objeto compreende ou capacite o desporto de base em Portugal. O Programa Nacional de Desporto para Todos já apoiou mais de 1.300 projetos num investimento superior a 18 milhões de euros. Este ano, o programa contemplará o apoio de 1 milhão de euros. Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, quinta-feira, dia 25 de fevereiro, contamos com céu geralmente muito nublado, período de chuva ou aguaceiros, possibilidade de trovoadas, vento fraco, pequena subida da temperatura mínima e ligeira descida da máxima. Campo Maior, mínima de 8, máxima 16, Elvas, mínima de 9, máxima 17, Porto Alegre, mínima de 9, também máxima prevista de 13 graus. Ponto final neste bloco de informação. Continuo desse lado. Tenham uma excelente quinta-feira.
Informação Regional.